Gloria. Resurrexit Domini. Você está escutando o programa Som Sagrado aqui pela Rede Excelso de Comunicação e pelas redes digitais. Nós escutamos nesse primeiro bloco cantos gregorianos referentes à Páscoa, executados pelos monges da Abadia Saint-Pierre de Solène, da França. E o mês de maio já se aproxima. Vamos apresentar neste segundo bloco duas obras que fazem referência a este mês mariano. A primeira delas, Ave Santíssima Maria, com o grupo Vox Cantores. Em seguida, o Magnífica, com o grupo Daughters of Mary.
Thank you.
Nós estamos chegando ao final do programa Som Sagrado de hoje e eu espero que a música sacra tenha reverberado em você. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e até o nosso próximo encontro aqui na Rede Excelsior de Comunicação e nas redes digitais. Paz e bem! Som Sagrado, um programa dedicado à música sacra, à fé e às culturas. Paz e bem.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De Bem com a Vida. Saúde com a odontóloga Ana Colby.
Devemos começar a limpar a boca dos nossos filhos assim que eles nascem. Quando amamentamos, após a amamentação, devemos enrolar o nosso dedo com uma fralda embebida em soro fisiológico e, após o leite, limpar toda a cavidade bucal do bebê. No momento que nascem os primeiros dentinhos, existem escovas próprias que a gente calça no dedo para escovar o dentinho do bebê. Quando ele tem um ano e pouco, a gente deve oferecer uma escova para que ele comece a aprender a ter coordenação de escovação. Porém, até os 7 anos de idade, essa escovação deve ser vistoriada e refeita pelos pais. Assim que a criança começa a nascer os primeiros dentes, deve ser levado para o acompanhamento do seu dentista.
106.1 De Bem com a Vida.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes. Estou um pouco triste, né? Nosso querido amigo, mestre aqui do Vozes e Saberes, vai nos abandonar daqui a pouquinho para ir narrar um baba no dia que o Vitória volta para casa saindo da Copa do Nordeste. Mas o bom é que agora não vai ter mais desculpa, que não tem mais Vitória no Copa do Nordeste. Mas aproveitar esses 5 minutos que a gente tem a presença ilustre aqui de Paulo Viana. Paulo, sua presença tem que ser 5 minutos, é importante aí para os nossos ouvintes, Paulo Viana.
Um grande abraço, tenho que rir, um grande abraço para você, Thiago, um grande abraço para a torcida, né? Os torcedores colossais, os torcedores do Vitória, os torcedores do Bahia, os tricoloridos. Ué, e claro, vós saber, e futebol também é cultura, né? Isso é bom. Esse Thiago gosta de pegar no pé da torcida do Vitória, eu não digo nada a ele. Mas um grande abraço para você que ouve Voz dos Saberes. E claro, que eu vou dar um passeio daqui a pouquinho, mas a bancada vai ficar recheada. Eu digo sempre para os senhores, para vocês que escutam aqui nos prefixos da Cardeal FM, no 106.1 e pelo YouTube, que cada noite uma é mais agradável do que outra. Né? Cada um com suas características, cada um com sua... Né? Mas é sempre agradável. Então, não se preocupe com isso, porque nós temos um convidado super especial aqui na bancada, que vai dar mais um show. Ele ia dar um show da outra vez que esteve aqui.
Mas eu achei que eu estava atrapalhando alguma coisa.
Preparar.
Você não quer ficar porque...
Eu preciso ir ali dar um apoio.
Entendi.
Eu percebi também, mas... Né, que, não sei, ele até ontem eu soube que ele ficaria com a gente aqui. Mas...
É. E aproveitando, mandando um grande abraço, né, para a grande diretora da BFK Books, né, Caroline Borba. Um grande abraço, querida... Me dá notícias, um grande abraço para vocês, para toda a equipe, para Adelso, um grande abraço para essa equipe maravilhosa da BFK Books.
É, Paulo, então hoje a gente está aqui novamente aqui com o Henrique. Henrique hoje veio aqui fazer uma visita aqui à rádio, né, essa rádio aqui, que ele já se sente em casa.
Já me sentindo em casa aqui.
Já fui ali, já tomou café, já sabe onde é o café.
né? Já estava aqui.
Conheci os corredores aí.
Ele tem cara de voz de saberes. Ele é uma voz, mas uma voz cheia de saber também. E faz parte, agrega. Sabe aquele time? Normalmente você tem. Me perguntaram essa semana, disse, rapaz, eu tô sabendo que Flávio, que jogou no Bahia, jogou no Bahia, que depois já disse que o time que ele mais se identificou foi o Bahia, embora tenha começado no Vitória, que o contrato dele vai terminar. Eu digo, traz ele para ser o 12º jogador. Porque ele tá sempre pronto para entrar e contribuir.
É.
E a maioria dos caras que ficam no banco, eles não introspectam, que ele tem que entrar, dar resultado para continuar sempre na fita ali do treinador.
Com certeza.
Mas Flávio é um desses, que toda vez que entra, mesmo que ele seja, fique no banco, porventura ele vai entrar, vai dar resultado. Sim. Tinha um cara que, antenado pra isso, eu digo, traga então, Henrique. Aí você diz, ó, esse é um time que joga com 12. O cara diz, pode entrar com 12? Não, querido, é porque tem alguém ali, ó, que se entrar, o time não vai cair de rendimento. E Henrique é esse nosso...
Ah, obrigado.
Esse nosso grande coringa, não tem jeito.
Não, e assim, obrigado, de verdade, eu tô muito feliz de estar aqui novamente nessa incrível. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio Cardeal. Boa noite, professor Paulo Viana. Muito feliz de estar aqui com você. Doutor Thiago Martins. De verdade, gosto muito de vocês. Gosto muito dessa rádio e esse programa incrível que traz muita cultura e informação aí pra gente semanalmente. Mas eu queria muito que você ficasse aqui no programa hoje, viu?
Não, já que você... não. Infelizmente eu vou ter que sair. Mais dois minutinhos eu vou ter que ir ali.
Mas se vocês me permitem, antes dele ir embora, eu já vou começar o programa com uma pergunta polêmica, porque eu adoro fazer pergunta polêmica. No meu programa, eu tenho convidado que tem medo de ir no meu programa, porque eu provoco mesmo. E eu vou perguntar, mas eu já sei a sua resposta, e eu acho que você não vai responder. É muito difícil para um comentarista de futebol torcer para um time ou não? Porque eu sei que todo mundo pergunta que
time. Eu diria que a dificuldade está em você, razoavelmente, você equilibrar entre a paixão e aquilo que a gente chama de verdade, com o coração livre da paixão. Então essa é a grande dificuldade. Quando você não faz isso, quando você não consegue equilibrar paixão e razão, aí é complicado. Quando você equilibra bem. Agora tem um detalhe que... aí você poderia dizer assim, então Paulo, você, qualquer comentarista pode tranquilamente declarar o seu time. Cuidado, né? Porque há também, não é só o seu desejo, mas o desejo do outro, do respeito ao outro. O torcedor é muito paixão. Quando ele está te ouvindo, ele é paixão.
Uhum.
Então você tem que ter cuidado quando você tem que dizer verdades.
Uhum.
A verdade tem que ser dita, a narrativa tem que ser bem feita, e a gente tem que procurar fazer uma narrativa bem feita. Eu, às vezes, brinco, eu digo, quando eu estou comentando um jogo, o cara pode apostar do outro lado. Porque eu não minto para ele sobre números, né, sobre posse de bola, sobre conclusões em gol, sobre possibilidades criativas. Eu não jogo com ele, eu digo a verdade para ele. Agora, claro que eu também não digo que o time dele é o pior time do mundo, porque está jogando mal naquele dia.
Sim.
Porque aí eu estou ferindo a paixão dele.
Uhum.
Então, eu doso muito quando eu estou comentando. Eu digo a verdade, mas eu tenho cuidado também com o torcedor, tanto faz de Bahia, Vitória, de Ipiranga, de qualquer um que eu esteja. Então, eu, por exemplo, jamais diria numa transmissão, ainda bem que pediu desculpa ao nosso Thiago, o que o mestre Júnior lá, o grande jogador Júnior, disse num jogo Bahia e Flamengo, todo Bahia zangado, Bahia e Flamengo, tem uma birra com o Joel Santana, negócio de sardinha, e o cara disse que vai comer uma sardinha frita no domingo à tarde com o Flamengo dando 2-0. Né? Se o cara não, o cara tá na função e ele não entende bem a outra lógica do torcedor que tá do outro lado. Ali ele é comentarista.
Sim, exatamente.
Então ele tem que ter o cuidado do respeito com a outra torcida. Ele tá agradou a do Flamengo, mas desagradou enormemente a do Bahia. Então é esse o cuidado que o comentarista tem que ter quando ele está comentando uma partida de futebol.
Mas saindo ali, você é torcedor como qualquer outra pessoa.
Não, claro, a gente tem. Eu vou dizer mais um, no meu caso é uma particularidade. A mais.
Por quê?
Porque assim, ó, eu apitei futebol por muito tempo. Apitei futebol durante 25 anos. E uma das lições que a gente aprende muito quando a gente parte para ser árbitro é que a gente tenha cuidado de, por exemplo, tirar manto de clube como segunda pele. Né? Para você não cometer autossabotagem.
Uhum.
E também não ser é apontado na rua. Se você é árbitro de futebol, se você almeja apitar, por exemplo, um Bavi, aí porque você é Vitória. Não, eu tenho minha liberdade fora da arbitragem, aí vou andar com camisa do Vitória pela rua. A primeira bronca que tiver, meu primeiro lateral que você se equivocar, o cara vai dizer, mas ele anda direto com camisa do Vitória pela rua. Claro que ele vai marcar pro Vitória. Sim. E vice-versa. Então aí é primeiro, quando você pega uma função como essa, você tem que desconstruir. Uhum. Sua paixão tem que ficar escondida mesmo. Porque você não pode declará-la sob pena de você ser julgado por essa declaração. Sim. De independência. Então você, como eu apertei, então eu aprendi muito cedo a tirar, a desvestir a camisa do time. Digo, a minha camisa é ao contrário. Às vezes quando eu estava apitando, eu disse, ah, professor, o senhor está ajudando. Eu digo, qual é a cor da minha camisa? Eu disse isso para o jogador. Qual é a cor da minha camisa? Da cor da sua, da cor da dele? Não, a minha é diferente exatamente por isso. Para me manter fora da zona de conflito. O conflito é entre vocês.
Aí, tá vendo?
Não é de mim. Então, então, o que você escolhe para ser, o seu status, também define também o seu cuidado.
Perfeito.
É por isso que é nosso atleta aqui da Rede Excels. E aí agora ele sai correndo aqui da Cardeal para assumir a cadeira na, rede, na Rádio Excels, na 106.7.
Um beijo enorme. Mas eu, como eu gostei do papo, gostei de... A gente fica aqui na bancada sendo entrevistando, é bom ser entrevistado. Me convidem um outro dia para eu ser o entrevistado.
Óbvio.
Deixa comigo, falar, cara. Vamos falar. Mas você vai ter que responder tudo.
Para falar tecnicamente, né, como se dá... Essa relação de árbitro, de comentarista, para a gente estar aqui, porque isso também é muito importante para quem está nos ouvindo.
E eu vou pedir também para vocês que estão nos ouvindo comentar qual o time que vocês torcem. Tem inclusive transmissão no YouTube também, né?
Tem com certeza, claro. Galera. Tem, pode fazer.
Verdade, isso. Celso também
comenta
aqui, né?
Lá qual o seu time, para Paulo ver qual o time que está na frente.
Na frente. Um grande abraço, querido.
Não, mas fique... isso aí, Paulo já sabe.
Fique na companhia do Thiago.
Eu concordo.
O voz do Saberes hoje é especial. Henrique.
Henrique o quê? E o sobrenome? Henrique o quê?
Ah, não. Mas você tem que falar, pô. Meu Instagram é @ohenriquebahia. Valeu, Paulo.
Meus amigos, brincadeiras à parte. Então hoje realmente a gente pede Paulo Viana aqui por alguns momentos. Mas nada contra o Vitória, mas eu espero que ele já deixe hoje a Copa do Nordeste com o triunfo do Confiança, que aí a gente não perde mais essa disputa aí do nosso Paulo Viana. Mas Henrique, Paulo, você esteve com o Paulo lá na Bienal, inclusive, sim, no Bahia que nos move, né? Então, assim, vocês já tiveram a publicação juntos, né? Então,
já.
Não só na bancada aqui hoje juntos, né? Mas já tiveram a publicação juntos. E no dia seguinte você lança... Primeiro você participa de uma coletânea e no dia seguinte você lança o seu livro.
Sim.
Livro que você veio aqui falar, você deu entrevista sobre ele. Mas, assim, você falou antes. Eu vou aproveitar também para te perguntar como é que foi o lançar esse livro em uma Bienal.
Perfeito, eu vim pra cá de fato antes da Bienal, acho que foi uma semana antes, né?
Sim.
Uma semana e meia. E agora, pós-Bienal, muita coisa mudou. A expectativa de fato cumpriu-se. Eu tava muito ansioso porque foi minha estreia na Bienal e minha estreia como autor. Eu sempre fui pra Bienal, mas minha estreia como autor, pra mim foi incrível. Foram duas participações minhas, três na verdade, né? A primeira participação, eu como repórter da BFK, eu gravei com diversos autores, gravei com Caroline Borba também, e com diversos autores que estavam lançando ali, sim, o livro no estande da BFK Books. Além disso, eu participei do Bahia Que Nos Move, que é uma coletânea com 60 autores, onde a gente reúne textos incríveis, onde cada autor traz um relato, traz uma inspiração sobre a Bahia. O meu foi bem bacana, porque o meu, eu tenho um Bahia até no nome mesmo, né? Meu nome é Henrique Bahia mesmo. Então, tem toda uma questão muito familiar. Eu que morei um tempão em São Paulo, pude perceber que a Bahia, querendo ou não, me abraça de fato. Nosso Dendê está aqui, nossa raiz está aqui. Inclusive, no meu livro, eu tenho até um poema que fala sobre isso. Que eu costumo brincar que eu sou um sotero paulistano com Dendê no celular. Porque eu não deixo de ser baiano, mas eu também tenho um ritmo muito acelerado ali o tempo todo, trabalho, celular e tal. Então, minha participação no Bahia Que Nos Move, que Paulo participa também, foi incrível. Diversos autores ali presentes, foi uma mistura muito boa de conhecimento, de papo incrível sobre a Bahia, que eu acho super necessário. A Bahia é muito rica, muito valorizada para ser dita apenas por um autor. Então, a ideia da BFK Books foi reunir 60 pessoas, 60 autores numa coletânea. E foi um sucesso, velho. Você estava lá também, eu também. Sim. Te entrevistei. Foi bem bacana. E no domingo eu lancei o meu livro, né?
Mas é isso. Quando você tem esse feedback agora, né?
Sim.
Você falou do livro e aí você traz o lançamento na Bienal, onde ali diversas pessoas, teve até aquele público ali querendo o autógrafo, querendo mostrar que esteve presente no lançamento. Qual o feedback que você recebeu? Como é que é essa...
Eu até comentei com o Carol da BFK Books. Esse Carol, a BFK Books me proporcionou uma sensação muito... assim, surreal mesmo, porque eu não imaginava. Eu já apresentei diversas vezes em teatro, em plateias de 2-3 mil pessoas, já palestrei, enfim, o público não me intimida, mas quando você está numa ocasião onde você é o centro ali das atenções, lançando um livro que, no meu caso, foi um livro de poemas muito pessoais, ou seja, são relatos da vida. É uma entrega, de certa forma, e você encontra ali, na hora do meu lançamento, foi uma horinha de lançamento, eu tinha ali 50 pessoas comprando ali meu livro, fazendo questão de tirar foto e pedir um autógrafo. Isso é muito legal, porque vem um filme na cabeça, velho. A gente fica, caramba, desde o primeiro momento que eu escrevi, que eu rabisquei esse poema, até minha primeira reunião com a BFK Books, até a edição, até o pós. Então, assim, é todo um processo. E, de fato, você lança um livro ali, você lança um filho, né? É um empreendimento, é um projeto. Então, eu fiquei muito feliz. É muito fantasioso, velho, porque é flash, é luz, é câmera, muita gente te abraçando e pedindo autógrafo, dedicatória. Então, de verdade, foi uma sensação única. Antes da Bienal, eu estava aqui, estava ansioso, estava preocupado. Eu ficava, gente, será que alguém vai lá comprar meu livro? E graças a Deus esgotou o livro, foi um sucesso, provavelmente tenha mais unidades. Mas assim, por ser um livro de poemas, sim, nem todo mundo se interessa em si. Mas quando você vê família, pai, mãe, tia, tio, amigos próximos que valorizam sua arte, que acreditam em você, acreditam na sua potência, isso que paga, cara, sim, de verdade.
Eu acho que é o momento que a gente percebeu ali, e eu pude acompanhar, como nessa Bienal não estava lançando nada, estava só ali realmente fazendo essa cobertura aqui pela Cardeal para estar trazendo informações no dia seguinte e acompanhando os lançamentos da BFK Books, já que eu componho também lá o conselho editorial. Mas era muito empolgante a gente ver coautores ali recebendo seus familiares, seus amigos, podendo falar da sua obra. Então acho que essa Bienal teve momentos fantásticos, né? Como a gente conversou aqui ontem também, a parte das histórias em quadrinhos, que já vem ganhando mais espaço na literatura.
Muito.
E a gente percebe que na própria Bienal esses espaços, então, é sempre bem importante. Mas Henrique também, ele tem um programa, né? Até sobre esse programa que a gente estava conversando aqui um pouco, né? Um podcast na Band, no YouTube da Band. E como é que foi essa ideia de formatar? Eu soube que você falou na outra entrevista, foi na pandemia, né?
Foi. Na verdade, eu posso só concluir o negócio que você falou da história em quadrinho?
Sim, claro, Thiago, claro.
É porque é muito importante isso.
Passa nosso.
Porque, assim, até para quem está ouvindo, a Bienal foi surpreendente. Eu acho que, eu até concordo com o que você falou, tinha que ser mais de 7 dias a Sim. Bienal. Acho que tinha que ser muito mais... duas semanas aí e tal. Porque tava muito cheio, eu até vi que passou mais de 150 mil pessoas. Mas a sensação foi que isso era por dia, porque tava muito cheio. E isso é ótimo, porque isso fomenta a cultura. Isso isso motiva muita gente a entrar mesmo nesse mundo da literatura. Que eu acho que tá... Às vezes a gente pensa que tá mais escasso, mas não tá. A gente precisa de eventos assim. Então, ter autores, ter palestrantes, ter pessoas na área, ser ali, tomar um café, comprar um livro com preço bom, acessível, de todas as categorias. Histórias em quadrinhos não saiu de moda. Muita gente acha que saiu de moda. Outro dia saiu uma reportagem. Por que que essa revista Recreio, que durante 15 anos fazia o maior sucesso, era primeiro de vendas, desapareceu? parou de ser criado, era uma revista tão incrível, cara. Trazia ciência, trazia quadrinho, trazia tudo. E parou. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias, várias categorias aí inovando. Quadrinhos, sim. Inclusive, eu entrevistei um autor baiano, da BFK Books, que lançou um livro em quadrinhos da área de suspense e terror. É, daqui da Bahia, é uma história de suspense que se passa na Bahia, 100% história em quadrinho. Eu não lembro o nome dele, depois o cara me passa, mas assim, incrível isso. Então foi muito bacana, eu acho que de fato não tá caindo, e eu acho que as pessoas precisam estar cada vez mais nesses eventos aí.
Não, e ontem a gente trouxe aqui, né, um dos autores da... desenhista, né, da revista em quadrinho, e ele foi, quem inclusive foi? Sobre a revolta dos malês, né, o Daniel Cesarte.
Sim.
E aí ele mostrou que foi o livro mais vendido da editora Malês.
Tá vendo?
Então, pra você ver que tem essa demanda. Talvez você não tenha pessoas com habilidade para... como é o nome? Tá fazendo.
Ah.
Então, inclusive vai ter o Cesarte ficou de passar pra gente o dia que vai ter, inclusive, um curso aí.
Uma oficina. Pô, legal, isso é muito bom.
Acho que são 6 dias, 7, ele deu um spoiler ontem, então, bem interessante, né, viu, pra... É, a gente vai avisar aqui.
Isso é muito bom, porque, inclusive, Thiago, muita gente me perguntou nesse processo de divulgação do lançamento do meu livro, que eu, inclusive, já dei spoiler, porque a BFK já autorizou, que eu tenho mais 3 livros aí pra serem publicados, 2 infantis e 1 adulto. Rick vai à Lua, é um infantil. O outro é Lila, As Aventuras de Lila e Léo. E o adulto é Todo Mundo Tem Uma Crônica Sexual. E aí muita gente, assim, mais de 10 pessoas me perguntaram: Rick, como é que eu faço para escrever meu próprio livro? Porque eu tenho, sim, uma história incrível para contar e não sei. Gente, é simples, procura a BFK Books. Ela tem todas as soluções. É muito tranquilo, de verdade. É prático, é rápido, é eficiente, e você pode estar aí realizando um grande sonho seu de ser um escritor. As pessoas vão ver a sua obra e isso é muito bom.
E você traz isso, Henrique, e foi uma experiência de diversas pessoas.
Diversas.
Diversas pessoas ali estavam lançando seu primeiro livro. Tá com medo? Tá com receio? Entra na coletânea.
O primeiro é um passo muito bom.
Entra na coletânea porque você vai estar ali com outros autores, outros coautores. Então, é algo que você pode estar quebrando um pouco esse gelo. Porque você ficou tímido ali, mas você tem outro coautor que vai te ajudar, né? Então, assim, vai ajudar muito.
Assim, escrita é sua expressão, entendeu? Então, assim, como qualquer obra, sempre vai ter alguma pessoa que pode ou não gostar, mas aí é a opinião da pessoa.
Sim, claro.
É sua arte ali que está em jogo. Então, você está expressando a sua arte. E expressão tem todo tipo de opinião, então você tem que estar sabendo disso, com certeza. Então, não deixe de expressar sua arte, seja uma pintura, seja uma frase, seja um texto, seja um poema. Expresse sua arte, porque com certeza você pode até inspirar pessoas. Eu inspirei pessoas que querem lançar um livro sobre poemas. Então, isso é muito legal, sacou, Thiago?
Não, e isso foi muito visível, sabe? É. Isso foi muito visível. A gente viu pessoas lá lançando suas biografias, sua autobiografia. A gente viu diversas, né, pessoas que lançavam o primeiro livro. E era a emoção dessas pessoas ao dar o seu primeiro autógrafo, né, ao conversar sobre o que inspirou, né, aquela escrita. Então, isso é fantástico. Mas Henrique, fala mais um pouquinho, sim, hoje sobre o podcast.
O papo vai ser bom. Cara, o papo vai ser bom foi o seguinte. Pandemia, eu estava em São Paulo e aí... tava naquele período lá, segundo mês de pandemia mais ou menos, primeiro mês, segundo mês, ninguém sabia ainda direito o que era, mas todo mundo tava preso dentro de casa.
Sim.
E aí eu decidi, optei por vir para Salvador, voltar para Salvador, porque aqui estava minha família, estava todo mundo, apesar de que eu fiquei ainda um mês isolado no apartamento, porque eu tinha voltado de São Paulo. Então, até para não expor ninguém, eu fiquei um mês isolado no apartamento. E foi nesse mês isolado no apartamento que vieram várias ideias na minha cabeça. E foi naquela onda que estava todo mundo fazendo muitas lives no Instagram. E aí eu decidi fazer uma live com uma amiga minha, que é influenciadora. E a gente não pautou nada. A gente não falou assim, ó, vamos falar sobre isso. A gente, bora fazer uma live, bora.
Tá bom.
E fizemos uma live e bateu mais de 1000 pessoas nessa live. Foi uma audiência muito boa. No dia seguinte, de manhã, eu tive vontade de fazer uma outra live. Aí eu pensei, vou fazer uma outra live, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu quero botar um cenário diferente. E aí eu fiz uma live e botei um cenário diferente. No Instagram tinha uma opção lá de você fazer de uma forma diferente, eu fiz. E aí, foi bom, muito bom também. E aí no terceiro dia, eu disse, quer saber, não tem mais o que fazer. Vou fazer mais uma live, sem nenhuma intenção. E aí eu postei uns stories e falei, gente, assistam a live, vai ser muito bom, o papo é ótimo, assistam mesmo que o papo vai ser muito bom. E aí eu repeti umas 4 vezes isso e pegou o nome. E aí eu disse, quer saber, vou criar uma sequência de lives chamada O Papo Vai Ser Bom. E aí eu fiz umas lives diferenciadas, tinham lives inclusive que tava tão boa a audiência que a gente fazia a segunda parte e 3 partes, porque quando dava uma hora o Instagram cansa, derruba, né? Para a live. E aí eu botava de fundo foto dos meus entrevistados. Então eu virei um programa ali. Então eu não fazia só uma live com uma amiga minha. Eu estudava essa minha amiga e eu fazia perguntas para ela. Então virou um bate-papo ali, sem intenção de ser programa. Mas nessa de fazer programa, foram 45 lives seguidas, sem parar. Eu fiz 45 dias seguidos. Sendo que tinham programas de 2, 3 lives seguidas. Com o mesmo convidado. A coisa ficou muito séria quando eu, de repente, me pego convidando Fernando Guerreiro para fazer uma live. Então, eu saio de uma amiga minha, que eu tô ali todo dia conversando. Daqui a pouco eu tô entrevistando, tô conversando com o Fernando Guerreiro. Daqui a pouco eu tô conversando com um médico que tava à frente da Covid. Entrevistei uma sexóloga, entrevistei DJ, entrevistei um ator da Globo que fez Avenida Brasil. Então, eu comecei a entrevistar muita gente. Entrevistei um abrigo Animais Amigos. Então, eu comecei a trazer pautas diferentes para as pessoas que estavam ali na pandemia, sem muito o que fazer, e estudando e querendo ouvir. Então, ficou bem bacana. Depois que eu convidei Fernando Guerreiro, a Prefeitura de Salvador lançou a matéria comigo. A redação deles entrou em contato, fizeram uma entrevista comigo e no dia seguinte saiu a matéria. Na pandemia, fica em casa, pois o papo vai ser bom com Henrique Bahia. Então, saiu uma página inteira comigo, saiu a página inteira sobre a minha live. Isso foi muito bom, porque pra mim foi assim, eu tava na décima, quase 20ª live, então ainda tive mais 25 depois, e bombou, a audiência aumentou ainda mais, e aí começaram a vir parceiros. Então, eu já tinha um cenário diferenciado, que apareciam fotos dos meus convidados, aparecia vídeo, como se fosse um aquele do Faustão, Arquivo Confidencial. Sim. Porque enquanto o convidado tava falando ali, aparecia fotos, vídeos e tal, aí aparecia... todo dia, live com Henrique Bahia. Convidado de hoje, e apareceu o nome do convidado. E aí vieram parceiros. Veio a hamburgueria, a Red Burger, Pedro Magalhães, que é meu amigo. Veio a hamburgueria, veio pizzaria, veio barbearia. Então começaram a vir parceiros na pandemia, que já estavam funcionando naquela opção de todo mundo estar com máscara e tal. E eu comecei a divulgar essas parcerias ali. E aí, beleza, foram 45 lives, eu decidi respirar um pouquinho. E aí parou. Aí depois que eu voltei para São Paulo, eu decidi transformar em um podcast e levar para um estúdio. Aí eu gravei 2 programas pilotos, que é o que a gente chama de piloto, para ver se vai dar certo. Só que aí, como eu tava trabalhando com algumas outras coisas, eu produzia 4 espetáculos ao mesmo tempo em São Paulo, 2 infantis e 2 adultos, e 1 adolescente, na verdade. Produzi um filme, tava com produção em televisão e tal. Me tomou muito tempo, eu disse, não vou ter como, porque eu gosto de me dedicar 100% num projeto. E aí eu arquivei. Aí quando eu voltei para Salvador em 2024, a Band tava conversando comigo e aí eu levei esse projeto lá para a Band.
Sensacional, ou seja, algo que começa ali de um bate-papo, né? Mas um bate-papo que ia ser bom, sim. Então talvez isso seja...
Foi massa, velho.
E aí
bom.
Se torna esse podcast aí na Band, que era diário.
Não, na Band era toda segunda-feira ao vivo, 9 da noite... No YouTube da Band, foi o maior sucesso. Eu fiz lá na Band eu fiz 2 temporadas e foram bastantes episódios, foram mais de 40 episódios. Eu levei a Armandinho Macedo, o cantor Jerônimo, Carla Vise, Pierre Onassis, Ninha da Timbalada, o filho de Daniela Mercury, levei médico, fisioterapeuta, enfim, levei uma galera muito boa mesmo.
Fantástico, fantástico. Então, é essa ideia a gente traz hoje também para que a gente perceba o que a gente já falou aqui, né? Que muitas vezes, onde todo mundo vê ali o copo meio, né, meio vazio, o Henrique viu o copo meio cheio, né? Então, no meio da pandemia, você